conversa com o reitor.
Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje ao vivo, dando continuidade aos nossos programas da Uninter Notícias, da nossa rádio, nossa querida rádio web. E hoje eu tenho aqui um enorme prazer, uma enorme alegria de trazer um grande amigo de muito tempo, de muitos anos, para nos interagindo conosco, né, nos informar e nos falar, nos mostrar muito da realidade que está acontecendo aí no nosso Brasil. O João Vianney eu conheço, meu Deus, desde final dos anos 90. Primeira vez que eu conheci o Vianney fui a Floripa conhecer o LED, Laboratório de Educação à Distância, da UFSC. Vianney era coordenador lá, né, Vianney? Tinha uma série de laboratórios e transmissões de aulas ao vivo para todo o Brasil, e nós fomos conhecer porque estávamos trabalhando com projetos de educação à distância. O Vianney, olha a formação, o Vianney é psicólogo, isso ajuda muito, vocês já vão perceber por quê. É jornalista e é ator profissional. Vianney tem carteira
Fui,
profissional. O Vianney tem carteira profissional de ator, inclusive está lá no Lattes dele. Mas um certo período, acho que eu fazia mestrado, eu comecei o doutorado na UFSC e o Vianney estava terminando. Então, a gente teve também um certo convívio, porque nós dois éramos muito aficionados à educação à distância. Bom dia, Vianney.
Bom
Seja muito
dia,
bem-vindo.
professor Benhor, bom dia. Queria dar um abraço para todos os colegas da Uninter, na pessoa do reitor, e queria dar um abraço especial para os alunos da educação à distância e para você, que é da família do aluno, que deve estar acompanhando esse programa da Rádio Web, e para você que está pensando em mudar a sua vida pela educação e que está ligado a uma rádio universitária. Eu moro em Florianópolis, o professor Benhor já colocou, a gente foi colega de sala de aula nos nossos mestrados e doutorados, mas nós somos amigos da educação. A educação nos fez amigos. Nós somos amigos há 30 anos e sempre nessa jornada. Eu admiro muito a formação do professor Benhur, a reitoria que ele faz com brilhantismo na Uninter. Eu hoje sou membro da Rupra Educação e aqui em Florianópolis eu sou dono do curso Enem gratuito. A gente atende alunos de todas as escolas do Brasil, principalmente as escolas públicas, fazendo a preparação online para que eles possam ter um bom desempenho. Então, essa é a minha vida. Tenho 63 anos, 3 filhos, 2 netos e muita energia ainda para queimar pela frente.
O Vianney é muito ativo. Eu faço o PRODESE da Hopper, que é um programa de desenvolvimento, né, para gestores institucionais. E lá nos encontramos a cada 3 meses, 4 vezes por ano, onde, sobre um tema específico, diversos especialistas expõem as suas maiores competências, analisam a realidade, há muita discussão, muita troca, e é um momento único, né? Eu gosto muito do PRODESE, sou um dos fãs, divulgador, e sempre que podemos estamos lá. Às vezes acontece como este último aí que foi feito online, né, Vianney? Não, não
A
fomos.
vida
Não
é
foi.
online hoje em dia, não é meio?
A vida está online. E como você já mencionou aí, nós não voltaremos a ser como éramos. Temos que nos preparar muito para isso, né, Vianney? Nós temos que viver nesse contexto inovador, e que nos obriga a estarmos hoje, nós principalmente aí no grupo de risco, né, estarmos à distância, mas pelo menos as tecnologias nos permitem nos vermos mais constantemente e interagirmos aí e ajudarmos as pessoas também, que é o nosso principal foco. Eu gostaria de tratar com o Vianney justamente sobre a realidade que nós estamos vivenciando hoje a partir dessa situação em que todos estamos envolvidos. Então, Vianney, assim, de uma forma geral, como você está vivenciando isso? Porque é importante não falarmos tanto sobre situações, né? Mas aquilo que nos toca no dia a dia, como que você está fazendo, as suas pessoas, teu pessoal profissional, como isso está sendo gerenciado aí na tua vida, a questão do isolamento?
Meu querido, e para você que está nos acompanhando, nos assistindo, está nos vendo, a sociedade mudou. A força de um vírus como esse, ela é transformadora. É que a gente, hoje em dia, a gente tem um vocabulário muito polido, mas o vírus, o coronavírus, Covid-19, equivale ao que a gente estuda na literatura e na história, as grandes pestes. Então, nós estamos vivendo, na verdade, um cenário de uma peste mundial. Tá? A gente só não tem uma tragédia em dimensões globais, muito maiores, porque nós temos recursos da medicina, da comunicação, que estão conseguindo mitigar a força dessa peste que nos trouxe. E a sociedade, ela sempre reage a esses movimentos. A nossa reação agora não é só uma reação sanitária da saúde, é uma reação de reorganização da sociedade. A vida está diferente e a vida não volta. Na Primeira Guerra Mundial, chegou a penicilina. Na Segunda Guerra Mundial, chegaram as tecnologias. Na Guerra Fria, o homem chegou à Lua. E agora, na guerra contra o Covid, a sociedade está se reorganizando no mundo do trabalho e no mundo da educação. As tecnologias que já estavam disponíveis hoje estão consolidadas num aparelho celular e numa conexão de internet. Se você tem um aparelho celular, um smartphone e uma conexão de internet, você está no mundo. Você trabalha, você estuda, você desenvolve relacionamentos, você fica sabendo o que está acontecendo e você ganha dinheiro, inclusive. É uma ferramenta de trabalho, inclusive. Então, o mundo, como nós o conhecemos e como nós o construímos, inventando as tecnologias, inventando as relações, ele sai completamente modificado dentro desse cenário. Eu trabalho na Hope, é uma empresa com quase 40 pessoas, ela está completamente remota, os cursos que ela fazia presencialmente em Foz do Iguaçu ficaram remotos, os encontros ficaram remotos, e os atendimentos às universidades também estão remotos, e por incrível que pareça, muito produtivos, muito produtivos. A minha empresa em Florianópolis, eu sou dono aqui em Florianópolis do curso Enem gratuito, tem 130, 125 mil alunos por semana, ele já nasceu online e a gente recebe o feedback dos alunos e a forma de estudar online que nós criamos está conseguindo dar a ele uma preparação equivalente à que ele teria num cursinho presencial, sem pagar nada por isso. Na minha família, foi muito radical, porque eu sou avô e os meus netos estão em Brasília, então eu converso com os meus netos pelo celular, e para eles, como eles são muito pequenos, é como se a vida fosse ali dentro. Né? Eles olham o telefone celular e enxergam o avô. E as minhas filhas moram fora de Florianópolis, tem uma nos Estados Unidos, uma em Brasília e uma em Belo Horizonte, e a gente fez um almoço de Páscoa, bem, todo mundo junto.
É, que legal.
E pegou um laptop e colocou na mesa no lugar de uma cadeira. E nós ligamos numa ferramenta gratuita de internet, como essa que nós estamos utilizando agora aqui, e colocamos as quatro casas conectadas. Então, na mesa de cada família, tinha um computador com a tela que mostrava as outras três famílias. E a gente fez um almoço de família com um personagem novo, que era a integração. E aquele almoço durou umas 3 horas, porque virou um almoço de domingo. Né? A refeição... E a gente combinou de fazer a mesma comida em todas as casas. Então, todo mundo comeu da mesma comida, todo mundo esteve junto no almoço de Páscoa e conversando. Então, é claro, tem a dimensão da tragédia, que nós temos que apoiar, nós temos que seguir essas recomendações e vencer o desafio da saúde. Mas tem uma dimensão da vida. A dimensão da vida é a que nos conecta. O que nos conecta é a vida. É a garra de trabalhar, é a garra de aprender, é a garra de ensinar, é a garra de vencer, a garra de educar os filhos, de educar os alunos, a conviver com os amigos. Essa garra, ela está criando a nova sociedade. Ela é remota enquanto a gente está bloqueado. E quando passar o ciclo do vírus, que a gente imagina que vai ser ali por setembro, outubro, novembro, ou dezembro, ou janeiro, ou fevereiro, a sociedade não volta. O Facebook já informou ontem que 80% dos funcionários vão seguir trabalhando de maneira remota, né? Porque a produtividade é praticamente a mesma ou até melhor. O impacto ambiental é menor. Pega uma empresa que tem 150 mil funcionários andando de carro nos Estados Unidos, consumindo uma gasolina nada, que os carros lá bebem muito. Olha a poluição que isso não traz. Você vai tirar ali da Califórnia 150 mil automóveis fazendo ida e volta para todo canto. Outras empresas da mesma forma. Então, o mundo não volta. Certamente o mundo não volta, amigo. Como era? Volta
melhor. Você veja, mostraram agora recentemente, essa semana, né, Você conhece ali a Praia do Botafogo, aquele negócio é, né, poluído, feio, os barcos ali, puta, água límpida, transparente, gente entrando para tomar banho, uma coisa
Sim.
absurda, né? E em
A gente
poucos
não conhecia,
meses.
porque a gente já conhecia, eu conhecia aquilo sujo.
É. Eu também, para mim, aquilo, falar Praia do Botafogo, para mim, aquele negócio ali é uma poluição só, né? E olha aí que
Poluição
maravilha, né? Então a
só.
própria natureza está agradecendo aí, né, de alguma
É. É.
forma, a esse nosso, não o vírus em si, mas esse nosso
Eu que vou
recolhimento.
te fazer a pergunta, Bill. Eu que vou te fazer a pergunta. Você, como reitor, tem uma posição privilegiada na sociedade. Você, como reitor de uma grande organização, com mais de 100 mil alunos, qual o número de alunos hoje da Uninter, somando tudo?
270.
Eu tinha falado de sua graduação, com mais de 200 mil alunos, você tem uma posição privilegiada, porque você coordena uma organização que transforma a sociedade. Mas quando a sociedade se transforma, se a sua organização não se transformar, ela envelhece, né?
Sem dúvida.
Eu queria saber de você o que que vocês mudaram agora durante o Covid para manter a sintonia com os alunos. Quais foram as principais mudanças que vocês fizeram na oferta educacional da Uninter para melhorar essa relação que já era online, mas ela se torna ainda mais radicalmente online agora? O que vocês fizeram de grandes revoluções nesse período já agora?
O Vianney, você nos conhece, né? Já, apesar de estar muito à distância, está me devendo uma visita aqui, né, para conhecer a Uninter por dentro,
Pós-Covid. É.
pós-Covid, né? Agora vou te buscar em Floripa aí um dia para você vir aqui conhecer a instituição. Mas nós, de fato, assim, estruturalmente, nós não mexemos muito nos nossos processos. Claro que nós aperfeiçoamos alguns processos. O mais revolucionário neste momento foi a implantação da prova online, porque você conhece a legislação, sabe que nós somos obrigados a ter as provas presenciais, em qualquer modalidade, né?
Hoje elas
Mas
são
aí,
impossíveis.
hoje elas estão 100% online. Desenvolvemos aqui um sistema, nós temos uma área de TI muito competente. Desenvolvemos um sistema dentro do nosso LMS, dentro do nosso AVA, o nome é Univirtus. Dentro do Univirtus, ele já está na geração 4. Um sistema de avaliação com verificação de possíveis irregularidades. Né? O aluno tem que ter uma câmera, estar com o microfone ligado, o sistema testa, está funcionando, aí ele pode iniciar a sua prova, sendo que esta duração do tempo de prova é gravada. Ela é totalmente gravada, fica em
Um
nosso registro.
registro de autenticidade.
Exatamente. É um selo de cuidado, um registro de autenticidade e de garantia, né? E aí as situações são as mais inusitadas, né? Gente tendo que ir ao banheiro, criança passando e a mãe brigando, pá, eu tô fazendo prova agora e tal. Situações assim que acontecem normalmente nesse ambiente digital, online. Mas assim, deu muito certo, os alunos adoraram, porque nós tivemos lockdown já desde o início nessas questões, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, que você conhece bem, os problemas que estão
Isso.
acontecendo lá. E nós tivemos que adotar essa metodologia, porque nós entendemos desde o início, foi uma posição muito forte minha, no sentido de que nada mudaria, nada seria diferente para os alunos. Eles teriam continuidade
E
nos seus
essa garantia
cursos,
de
né?
continuidade deu segurança para a vida deles, eu entendo.
Sem dúvida, e até melhorou, porque eles passaram a ter, obviamente, mais tempo, apesar de estar em ambiente familiar com alguns percalços, mas um fenômeno interessante que nós observamos, Vianney, foi que o nível das perguntas aos nossos tutores ficou mais aprofundado. O pessoal começou a estudar mais, o pessoal começou a buscar aprofundamento nos conteúdos, até porque tem mais tempo para estudar e está ali, tem o professor à disposição e o sistema responde também, tem robô, e com isso ficou muito identificado, assim, muito patente, que nas engenharias, nos cursos que exigem mais dedicação de estudos, né, de cálculos, etc., os conteúdos aprofundaram, gente vindo com perguntas, alunos vindo com perguntas de sistemas sendo desenvolvidos alunos em outros países, tal, para até enriquecendo, né, dando aquele feedback necessário para o professor, que não é mais, né, a figura de professor, mas um orientador, porque no nosso tutor na Uninter não é uma categoria, digamos assim, de nível menor. Eu sempre mantive o tutor como professor. Então, nós contratamos Sim. o cara que vai fazer a tutoria, tem o coordenador de curso, tem os professores, mas o cara que é contratado como tutor, ele é contratado como professor. Ele vem na mesma categoria do professor. Recebe o mesmo salário.
De contribuição e discussão.
Ele recebe o mesmo salário. Recebe o mesmo salário, ele é mestre, recebe salário hora aula de mestre, ele não está lá numa categoria inferior, Parte. Digamos assim. É, então, esse cara, ele sabe que ele tem que estar dando sangue ali para atender os alunos com a melhor qualidade possível. Então, eles buscam um aprofundamento. Então, isso aconteceu, já está muito patente, os alunos estão estudando mais, né, estão aprofundando mais e exigindo mais retorno das nossas equipes aqui. Isso é um excelente sinal. Nós vamos ter gente mais qualificada para o mercado.
Ou seja, se a gente comentar, então, que em tempo de Covid o aluno está soltando faísca no cérebro,
é um bom sinal. É um bom sinal, até porque ele precisa disso, né? Ele precisa ter algum tipo de desafio, como nós todos aqui, né? Preso dentro de casa, pô, eu estou já, sei lá, 2 meses e uma semana preso dentro de casa.
Sim, desde 15 de março.
É, a nossa equipe...
Em maio, 70 dias.
A nossa equipe aqui, quando a OMS decretou pandemia, num dia, foi numa quarta-feira, eu lembro bem, acho que foi dia 12 de março, se não me engano, eu montei um comitê de crise. No dia seguinte, fiz a reunião, na quinta-feira, eu já peguei os meus velhinhos aqui, já mandei para casa, já falei, vocês já vão trabalhar de casa, e na sexta-feira, nós já botamos toda a equipe de risco em casa. Na segunda-feira, dia 16, as aulas já começaram online para os cursos presenciais. Essa foi uma outra grande inovação, que nós tivemos que fazer uma série de adaptações, porque nós temos problemas com alunos em relação à questão de poder aquisitivo, de ter uma internet de banda larga para acesso, etc. Então, nós organizamos os nossos laboratórios das sedes e dos polos dentro de Curitiba para receber esses alunos que têm dificuldade para acessar as aulas. O professor foi para casa, alguns ficaram nas suas estações de trabalho, dando aula pelo Univirtus, que também temos uma ferramenta de webconf nossa própria, com uma série de recursos, e os nossos alunos presenciais, no dia 16 de março, começaram a assistir aulas nos seus horários normais, porque aí a metodologia é diferente, você sabe, né? Não dá para pegar, jogar esse povo na metodologia de EAD direto ali, né?
Ele tinha uma janela para atividade síncrona, né? Então, quando você pega que tinha a vida dele estava organizada para ele ficar das 7 da noite às 10 da noite na universidade. Então,
aquela
vida dele já estava prevista. A janela do professor também já estava com essa disponibilidade. Então, quando você faz o encontro com a tecnologia da janela do aluno, da janela do professor, você mantém a expectativa que ele tinha de um atendimento, você mantém a integração dele dentro do processo, a família percebe que ele está em atividade, a família respeita, e tem o professor também conectado. Então, o que vocês fizeram foi muito inteligente, porque você transformou a forma de atendimento, mas você não quebrou o compromisso que ele tinha com a própria vida dele. E se ele reservou a vida dele para fazer aquele curso naquele horário, é importante para a vida dele. Então, você não quebrou o pacto que ele tinha com ele mesmo. Eu, aluno, comprei uma matrícula numa universidade, já dediquei 3-4 horas do meu dia, de segunda a sexta, para aquele compromisso. Isso é muito importante, porque senão eu não faria isso. Então, você não frustrou a expectativa dele, porque ele segue no compromisso de transformar a vida dele através da educação. E o seu professor também já tinha aquele horário contratado pela universidade, com a disponibilidade para estar junto com o aluno. Então, acho que vocês foram extremamente felizes porque vocês respeitaram o compromisso, né? Não só o compromisso contratual que foi assinado de pagar nessa idade, a hora dessa você respeitar o compromisso, estou falando do compromisso de vida. Estou falando do compromisso de você levar para aquele aluno a possibilidade de que ele consiga mudar a vida dele. E ele dedicou um tempo enorme para aquilo. A gente, hoje em dia, no tempo de Covid e de parado, se você pensar que uma pessoa para 3 horas por dia para fazer a mesma coisa todos os dias, é porque aquela coisa é muito importante.
Mudança de vida, né? Mudança de vida. Mudança da vida da pessoa. A pessoa está passando por uma mudança muito profunda na sua vida, naquele contexto. E uma variável fantástica que nós observamos nesse novo cenário, nessa turma, é que como a ferramenta permite que eles apareçam, inclusive, no vídeo, né, durante a aula, eles interagem com o professor, a sensação, a percepção do aluno de que está na sala de aula continua. Ele não está podendo tocar ali no colega, no amigo, enfim, aquele relacionamento pessoal, ali, corporal, ele não está tendo, mas ele está vendo a pessoa, ele está vendo que a pessoa está bem, ele está vendo o colega dele de todos os dias, e os professores interagem mais com os alunos, até nesse novo cenário, nesta ferramenta. Nós gravamos as aulas, inclusive, disponibilizamos para os alunos, né? A ferramenta permite isso, e com isso os alunos estão, inclusive, estudando mais no presencial, dedicando mais do que só as 3 horas que eles normalmente dedicavam, porque você sabe, esse pessoal é um pessoal que se sustenta, né? É um pessoal que trabalha, é um pessoal que grande maioria dos nossos alunos, no nosso perfil de instituição, é um pessoal que cuida da sua vida, tem família, enfim, e ele está estudando um pouco mais também. E a nossa CPA, em pesquisa recente, mostrou isso, que a percepção do aluno em relação à continuidade da sua vida acadêmica não sofreu um revés, não sofreu uma interrupção. Inclusive, quando nós começamos a discutir aqui, Vianney, sobre a questão da prova online, implanta ou não implanta, eu só, junto aqui na reitoria, com a equipe toda da reitoria, eu fui muito objetivo na seguinte questão. Imaginem a sua vida, que você tinha programado, que você tinha dentro da empresa uma perspectiva de entregar um diploma, que você está terminando o seu curso ali na frente, daqui a 30 dias, e vai entregar você tinha aquela noção exata de entregar o diploma para a sua promoção, ou para o seu, a sua elevação, etc. Nós não temos o direito de interromper isso. Nenhum.
Vocês fizeram muito certo.
Como nós temos a entrada modularizada, então nós temos aí praticamente a cada módulo, nós temos alunos se graduando, formando. Então nós já temos um sistema muito legal, eu vou te mostrar quando você vier aqui. Nós temos uma formatura online aqui, digital. O aluno, ele se forma. Claro que depois tem a solenidade, mas no dia seguinte, estou falando em dia seguinte, que o aluno conclui o seu curso, toda a grade completa, a secretaria checa tudo, olha lá, tem um setor que cuida dos diplomas. Olhou, checou, deu um ok, o aluno te pega o diploma dele, pega o histórico, né, o certificado de conclusão, e a equipe já prepara o diploma agora no formato digital, e o aluno já tem acesso ao seu diploma. Não é assim, coisa... Eu vou nas colações de grau, aqui na Uninter, do presencial, eu levo os diplomas para os alunos. Não é o... A gente até entrega o canudo, mas ele recebe o diploma numa pasta especial, ele assina ali na hora, recebe o canudo, que é simbólico.
É o símbolo, é o símbolo.
Vai o histórico escolar dele dentro, enroladinho, mas ele leva o diploma para casa, na colação integral. Então é um respeito, com a pessoa, com o aluno, que a gente que pauta, né, a nossa condução aqui na Uninter. E a gente tem total apoio da infraestrutura, em todos os sentidos, né? Nossas áreas meio trabalham muito integradas com a gente.
Agora me tira uma outra dúvida, Benhur, que eu queria que você me explicasse a questão das práticas.
Práticas, tá? Vamos lá.
Temos muitos cursos na área da educação à distância que o aluno tinha que ir no polo, tá, para usar um equipamento disponível no polo para ele fazer algumas práticas. Agora, nesse tempo de polos fechados, a maioria das cidades, os polos ainda estão fechados, não sabemos quando vão reabrir. Cada cidade tem a sua métrica. Uma cidade pode abrir, daqui a 15 dias fechar de novo, né? Como é que vocês conseguiram resolver essa questão das práticas, já que os alunos não podem ir aos laboratórios dos polos?
Eu queria mais estar te ouvindo aqui, né? Estamos falando demais aqui, mas tudo bem. Você já vai falar um pouco mais aqui, já vamos inverter esse contexto aí. Quando nós começamos com as engenharias, foi o primeiro passo. A questão da prática já fazia parte, à época, das DCNs do Conselho Nacional. Já estavam mais evidenciadas as questões das práticas. E nós imaginamos fazer laboratórios nos polos. Você conhece uma série aí de exemplos aí pelo Brasil. Pensamos em escolher alguns polos com maior infraestrutura, fazer clusters, juntar alunos de uma região para que fossem num determinado polo desenvolver as atividades práticas. Mas travamos na época, sabe? Travamos, a coisa começou a ficar complicada, e aí nós começamos a pensar no laboratório do aluno. E desenvolvemos aqui um projeto chamado MyLab, que começou com 6 laboratórios da área de engenharia, que o aluno de engenharia recebe, das diferentes engenharias. Tivemos 2 laboratórios específicos que foram para os polos, que o aluno ainda vai no polo, que é o de mecânica, onde ele faz todos os experimentos da mecânica no polo, mas os demais MyLab ele recebe a partir de um determinado período do curso. Normalmente, a partir do segundo ano, quando começam as aulas práticas.
Ou seja, o laboratório não é um simulador virtual.
Não. Nós temos simuladores virtuais. Alguns desenvolvidos, inclusive para nós. Começamos lá no início com os laboratórios da... como era o nome? Era uma empresa que tinha alguns laboratórios que eram bem iniciais, incipientes. Hoje os nossos laboratórios já são desenvolvidos tailor-made, né, focados nas nossas disciplinas, nas nossas práticas. Mas não há como fazer alguns experimentos na área da eletrônica, por exemplo, que o aluno precisa soldar, ele precisa medir a corrente, ele precisa fazer o experimento.
Ou seja, não é só conhecimento, é habilidade.
Tem que desenvolver a habilidade para que a competência dele fique formada, né? Ele adquire o conhecimento na teoria, habilidade na prática, e o cara vai ter que meter mãos à obra ali para poder fazer a coisa funcionar. Tem muito vídeo no YouTube aí de alunos.
Vocês, sabe? Hoje na Uninter estão mandando o laboratório para o...
Para o aluno. Isso nós já fazemos há 5 anos. Nosso marketing não é muito bom, sabe, nessa parte, porque tinha que divulgar mais isso. Mas agora, recentemente, nós tivemos um grande desafio, que foi como é que nós vamos trabalhar com os professores, na formação dos professores, as licenciaturas. Então, você sabe, né, na área de ciências, aí, a física, a biologia e a química, o professor precisa ser formado com a prática, para que ele possa praticar isso com os seus alunos também. E aí nós desenvolvemos.
É aquela velha máxima, né? Quem não sabe fazer, não sabe ensinar.
Então, às vezes é o contrário.
Ele até pode ler o livro, mas ele não vai conseguir ensinar.
Tem gente que diz que quem sabe faz, quem não sabe ensina, né? Mas tudo bem. Qual foi a nossa grande preocupação? Desenvolver no projeto MyLab os laboratórios portáteis justamente nas 3 áreas das ciências, né? Então, e o nosso pessoal é muito criativo. Então, desenvolvemos, por exemplo, para biologia, ciências biológicas, né, é o nome correto, o pessoal fala em biologia, né? Nós demos o nome do Gregor Johann Mendel, botânico
das leis de Mendel. Monge das ervilhas, que fez o cruzamento das ervilhas amarelas e das ervilhas verdes. É o pai da genética.
Nós montamos esse laboratório portátil. Ele tem microscópio, tem tubos de ensaio, caixa de lâminas permanente, porque aí vem todo um processo de formação que o aluno tem que entender, né, como se dão essas evoluções na biologia, lupa, pinça de madeira, filtro de papel, copo de Becker, enfim, uma série de componentes em que ele, o aluno, vai receber a orientação do professor por meio de atividades programadas. E é assim, o cara, o aluno, né, ele liga o vídeo do professor, ele está com o kit dele aqui aberto, né, o laboratório dele aberto, e aí o professor orienta. Agora você pega o microscópio, coloca a lente tal, coloca isso, coloca aquilo e vamos fazer o experimento. E vai ensinando. Na sala de aula, o aluno vê uma vez isso, e quando vai para o laboratório também, ele passa rapidinho pelo laboratório. Aqui
Sim.
não. Aqui o cara vai repetir o experimento quantas
É.
vezes ele quiser. Ele vai
Claro, claro,
repetir,
claro.
puta, ele vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, vai rever o vídeo. Não tem como a pessoa não adquirir uma habilidade que dê suporte para o conhecimento dele.
Não, e eu estou ficando encantado com essa tua narrativa, porque há muitos anos atrás, eu acompanhava os laboratórios da Open University, que ela encaminhava para os alunos também semestralmente, de acordo com o semestre que ele estava fazendo. Só que o laboratório ia numa caixa de madeira com isopor ar-condicionado, tinha microscópio, as lâminas, os reagentes, tal, pipeta, bico de Becker, mas o laboratório era devolvido para a universidade no final do semestre. E eu achava, eu ficava impressionado, porque os alunos limpavam tudo, guardavam tudo, ar-condicionavam e mandavam de
De
volta para
volta. É.
o de vocês não, ele fica para
Não,
o
ele
aluno.
fica. O
E ele vai usar na
difícil
vida profissional como
vai
professor.
usar, claro. Imagina esse professor, esse cara chegando na sala de aula, dá a teoria, passa o conhecimento, aí abre. São umas caixas bonitas, né? Últimas caixas assim, até o nosso Ninter Notícias publicou uma matéria recente. São umas caixas bonitas de alumínio, coisa fantástica. Empresa que nos atende na China é maravilhosa. E eles sabem, você não tem ideia, Vianney, uma coisa assim. Tem até chinesinho já que apelidaram ou deram o nome de Uninter lá na China para os caras. Já tivemos aí essa notícia da empresa lá que nos atende. E eles. Quando é coisa da educação, voltada para a educação, você não imagina o respeito que eles têm. Sabe, eles tratam com carinho, não é aquela indústria chinesa comum de equipamento eletrônico que os caras fazem.
Não.
Não. As pessoas nossas que interagiram, eu não tive essa experiência ainda, mas as pessoas que interagiram lá com as fábricas chinesas, que eles tratam os nossos materiais com um carinho fantástico, assim, que é uma coisa maravilhosa. Disse, nossa, esse pessoal no Brasil está fazendo uma coisa muito legal, muito maravilhosa. Os depoimentos são assim, de emocionantes até das pessoas que trabalham lá montando os nossos kits. O de física, curiosamente, o de física, ele tem uma característica de ter, obviamente, né, nós não tínhamos como dar outro nome que não fosse o do Alberto, né? O Albert Einstein é o nosso padrinho do laboratório de física. E ali ele tem todos os elementos de mecânica, termodinâmica, eletricidade, magnetismo, enfim, todo um componente para poder fazer essas práticas aí também. E o de química é o, claro, não podia ser um menos famoso, né? O Alfred Nobel, que
Alfred
homenageei aí,
Nobel.
Nobel, que homenageei então o famoso químico e inventor sueco, né? E ele também. Aí tem toda a infraestrutura e com isso o nosso grande nosso grande objetivo nesse contexto é que esses equipamentos, eles não sejam equipamentos descartáveis, eles sejam equipamentos que vão ser utilizados pelo profissional quando ele entrar em sala
Na
de aula.
vida profissional dele.
Exatamente. Esse foi um dos. Por isso que nós não fizemos. Porque chegou para a gente, assim, Vianney, como sempre, né? Vem lá, eu tenho uma opção mais barata para vocês, olha aqui. Aí vinha lá uma caixa de isopor, tal, com os plásticos por cima. Sei lá, falei, poxa, mas isso aí é muito frágil.
Quase descartável.
Isso aí vai muito frágil. Tinha os argumentos do vendedor. Não, mas esse aí o cara vai montar o laboratório dele lá, ele pode jogar a caixa fora. Falei, não é esse o objetivo. Nós queremos algo mais durável, para que esse profissional, esse professor que saia daqui, ele use isso na sua aula, na sua sala de aula. e
isso vai ser transformador. Isso vai ser transformador. Eu me criei no interior do Brasil, em Goiás, uma cidade chamada Anápolis. Na época era uma cidade pequena. Hoje é uma grande cidade, tem fábrica de automóvel, tem tudo. Mas na época era uma cidade muito pequena. Mas tinha uma missão de padres franciscanos, norte-americanos, que eles abriram na nossa cidade um colégio científico, em cooperação com os Estados Unidos. Então, nós tínhamos no interior do Brasil um colégio com a mesma qualidade de equipamentos científicos de um colégio norte-americano. Então, nós tínhamos isso em 1969, 68. Nós tínhamos esqueleto de acrílico, corpo humano completo. Nós tínhamos modelos do olho que desmontava inteirinho, do cérebro que desmontava. Nós tínhamos os laboratórios de química, com bancada de química completa, com bico de Bunsen, com Becker, com pipeta, com tubos de ensaio. Nós tínhamos laboratórios de física, com eletrostática, corrente elétrica, plano inclinado, plano de atrito. E eu sei a diferença que aquilo fez naqueles alunos, na minha vida, na minha formação. Hoje, as escolas praticamente não têm laboratório. Nas escolas públicas, pior ainda. Então, se chega um professor que leva aos alunos a possibilidade de um experimento, visualizar ou manipular um experimento, isso é transformador daquele aluno. Então, eu acho super legal, porque a ação que vocês estão desenvolvendo na Uninter, ela gera para o aluno que faz hoje a licenciatura uma aderência ao método científico. Não é só uma aderência ao conhecimento por leitura, é ao método científico da experimentação e da observação. E se ele, após passar um concurso da rede estadual ou municipal, ou entrar para uma escola privada, puder replicar essa experiência em sala com os alunos, isso é transformador para a educação brasileira. Isso é fantástico, amigo. Impressionante.
É, eu também, como você, né, eu também imaginava aí alguns dias, olhando os nossos laboratórios portáteis, né, falei, puxa, se eu tivesse lá, né, quando eu fiz essas disciplinas, se eu tivesse passado por um aprendizado desta forma, né, eu teria aprendido muito mais. Eu teria muito aprendido, mais. Cada um de nós, né, que teve dificuldades aí, estudou em colégio público com laboratórios defasados já à época, né, e hoje pior ainda, né, mais defasados ainda, enfim, mas nós temos aqui a Bárbara quer entrar para fazer uma pergunta, para ter uma interação, pois não, Bárbara?
Oi, bom dia. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui na live, né? O professor Dorival da Costa está sempre aqui com a gente, né? Do curso de Serviço Social. Dorival. Alice Braga, Cissa Pestana também está aqui. Claudete Bezerra. A Cissa, ela tem uma pergunta muito interessante aqui para a gente, que eu acho que dá para a gente comentar referente a essa época, até que estão discutindo isso do adiamento do Enem, que vocês podem dar a opinião de vocês, né? Ela pergunta aqui para vocês que trabalham com o preparatório do Enem gratuito. Como que vocês acham que será um impacto para as pessoas que não têm esse acesso ao smartphone e internet também? E também, né, mais bom dia para todo mundo que está assistindo a live com a gente, tá bom? Para todo mundo da casa e para todo mundo. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje.
Ok, bom dia, Dorival. Bom dia, Cissa. Bom dia para você que está nos acompanhando. Eu queria dizer para você que eu me criei num mundo que não tinha internet. Eu me criei num mundo que não tinha televisão. Eu me criei num mundo, eu fui conhecer televisão com 12 anos de idade. Eu fui conhecer a internet com 35 anos de idade e não me fez falta na minha formação. É evidente que o meio que você tem disponível hoje, ele te acelera, mas não é porque você não tem um smartphone conectado que você está desconectado do conhecimento. O conhecimento está embarcado nos livros que estão na sua escola, está embarcado no livro didático que chega na sua casa, ele está embarcado em você estar assistindo essa live. Então, muita gente pensa que só o aluno que tem a internet vai poder se preparar para o Enem esse ano. Não. Eu conheço escolas que têm alunos que têm internet e alunos que não têm internet. Para os que não têm internet, a escola tentou levar a internet até eles, mas alguns no meio rural não têm como levar a internet. Então, a escola está levando livros para que esse aluno estude. Tá? E a escola faz o quê? Faz a tutoria por WhatsApp. Tá? Ou faz a tutoria pela emissora de rádio, ou faz a tutoria uma vez por semana com esse aluno para dar para eles a equiparação de rendimento. Então, essa é uma discussão hoje muito importante. Muita gente pensa o seguinte: ah, mas a minha escola tem 10% dos alunos que não têm internet, então eu não vou retomar o calendário letivo. Você tem que retomar o calendário letivo atendendo os 90% que têm internet e os 10% que não têm internet também com atendimento. Eu achei fantástico esses dias, o Maranhão é o estado mais pobre da federação. O secretário da Educação do Maranhão chama Felipe Camarão, muito jovem, muito dinâmico. Ele não parou o semestre letivo e 35% dos alunos não têm internet. Como é que eles fazem? Eles criaram um atendimento especial para esses 35% de alunos. Eles têm apostilas, eles têm acompanhamento e eles vão ter um calendário especial de reforço, se necessário. Até agora, o rendimento acadêmico não está demandando um atendimento especial. Se precisar, o secretário garantiu que eles vão ter o atendimento especial. Então, hoje no Brasil, muita gente fala assim: ah, 40% das casas não tem computador. Claro, hoje todo mundo usa o telefone, não usa mais o computador. Então, nós temos no Brasil 210 milhões de habitantes e temos 240 milhões de telefones. Então, a taxa de exclusão ela vem decaindo. O problema hoje é a velocidade do acesso. Então, o governo do estado de São Paulo já providenciou um acesso, uma conexão para os estudantes. Quando São Paulo faz uma coisa que dá certo, o Brasil inteiro fica ligado. Então, o Paraná está ligado, o Sertão está ligado, está todo mundo ligado em como levar um acesso ao aluno que não tem a capacidade de comprar o pacote de dados. Então, esse adiamento do Enem por 2 meses, 3 meses, se for necessário, foi muito positivo. Por que ele foi positivo? As escolas privadas já tinham andado para dar continuidade no semestre. Tá? Então, elas já colocaram a aprendizagem online. Elas já pegaram os alunos e as famílias que não tinham conexão, ou ajudaram a ter conexão, ou criaram um atendimento por outros meios, telefone, o material escrito, por DVDs, elas já criaram outros meios de atendimento. Tá? As escolas públicas demoraram um pouco mais, elas demoraram um pouco mais. São Paulo começou dia 27, tá? São Paulo começou só no dia 27 do mês passado a ter uma ação mais intensiva. Santa Catarina começou faz 3 semanas. O Paraná, salvo engano meu, e o professor Benhur pode me atualizar, o secretário da Educação do Paraná criou uma parceria com emissoras de televisão para gravar videoaulas e colocar as videoaulas para chegar na casa dos alunos pela internet e pela televisão. Isso começou a funcionar faz 2 semanas. Foi 1 mês e meio de planejamento e agora que começou a funcionar. Então, esse adiamento ele é positivo, porque ele cria um equilíbrio. Porque senão você ia ter o aluno da escola privada caminhou e o da escola pública não teria caminhado. Então, esse adiamento ele é importantíssimo. Eu apoio esse adiamento. O MEC demorou, na minha opinião. O MEC só foi reagir quando o Congresso Nacional votou um projeto que obrigou o MEC a adiar. Na minha análise, não é uma crítica, é uma observação, o Ministério deveria ter se antecipado a esse problema e ter tido a sensibilidade no cérebro e no coração de entender que a maioria das escolas públicas ainda não tinha conseguido se encaixar nesse cenário, porque o desafio é enorme, são milhões de alunos, são centenas de escolas. Né? Agora não, elas começam a se encaixar, elas estão começando a encaixar, e esse adiamento ele é virtuoso. E o nosso curso, que é gratuito, tem sido utilizado já por mais de 400 escolas no Brasil inteiro como a âncora de conteúdos, porque a escola não vai ter o tempo de criar os conteúdos todos. E o ensino médio ele está sistematizado. Nós gastamos 8 anos aqui em Santa Catarina para sistematizar todas as aulas do ensino médio. Então, elas já estão prontas e são gratuitas. Então, a escola utiliza as nossas aulas e o professor da escola faz os comentários, faz a lista de exercício, faz a correção e faz o acompanhamento do aluno. Então, qualquer escola do Brasil pode entrar, chama curso Enem gratuito. Tem todas as aulas do ensino médio já organizadas por trilhas de aprendizagem. Então, tem o reforço do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E tem a trilha do Enem, do intensivo e do extensivo. Então, essa é a contribuição nossa aqui de Santa Catarina, foi referendado pelo Conselho Estadual de Educação, foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação e foi recomendado pelo Fórum Nacional dos Conselhos. Então, o que nós temos no curso Enem Gratuito Online não é a solução, é uma contribuição em aluno que vai ter que estudar por apostilas. Eu estudei por apostilas, com 16, 17 anos, e fazendo vestibular hiper puxado. Então, não quer dizer que porque eu vou estudar por apostila, que alguém que vai estudar pela internet vai ter um aprendizado melhor do que eu. Não. A determinação do aluno, a orientação do professor da escola é que vão fazer a diferença na qualificação dele, na preparação para o Enem.
Pianei, fala um pouco, você está acompanhando essa questão da prova digital do Enem?
Estou acompanhando o Enem digital. Eu sou a favor do Enem digital, porque na China já é digital o Enem, nos Estados Unidos já é digital o Enem, na Finlândia, na Estônia, nos lugares mais avançados do mundo, o Enem já é digital e o nosso aluno já é digital. Tá? Eu fiz uma conferência na semana passada mostrando que as pessoas se alfabetizam de uma forma diferente. O Benhur tem um capítulo muito importante na minha vida, eu já contei a história, ela é pública, e eu vou contar agora para a Cíntia, para o Dorival, para a Bárbara, para todo mundo que estiver acompanhando. A minha filha mais nova, quando ela tinha 4 anos e meio para 5 anos, o Benhur veio a Florianópolis, ele trabalhava na Expoente, que é uma software, ele veio a Florianópolis dar um curso, porque a Universidade Federal convidou para que ele desse uma disciplina, numa disciplina de pós, um curso de pós-graduação, que chamava PROINFO, era a criação do Programa de Informatização nas Escolas. E o Benhur veio dar uma aula para professores da rede estadual. E ele trouxe os softwares de presente para distribuir para os alunos. Um dos softwares era um disquete que chamava Caça-Palavras.
Caça-Palavras.
Disquete para minha casa. Eu tinha um computador Pentium na época, um computador aquele grande assim.
Pentium era bom, hein? Porra.
Hã?
Pentium era bom na época, hein?
Era a passagem do 386 para o Pentium, né? Saindo do 386 para o Pentium. A minha filha colocou aquele disquete no computador e ela ficava com o mouse jogando flechinhas nos balões. E os balões tinham as letras, as vogais, né? Jogava uma flechinha. Quando acertava, acertava, ó, acertava, u. Depois tinha os balões das consoantes. E depois tinha os balões dos fonemas, né? E ela ia formando os fonemas, depois ela começou a formar as palavras básicas. Então, a minha filha, com 5 anos, ela se auto-alfabetizou com um brinquedo. Ela chegou na escola alfabetizada. Ela não tinha a escrita, porque a escrita dependia da pinça, do polegar e do indicador, do lápis e o treinamento do movimento, tá? Hoje, as crianças já não escrevem mais com a pinça. Elas escrevem primeiro com o indicador e depois com os polegares. Aqui elas escrevem... Eu não consigo botar os 2 polegares para cá, né? Mas elas escrevem com os polegares. Então, a forma de alfabetização... Tá? Eu me alfabetizei pela cartilha Sodré. Do Paraná era a cartilha Caminho Suave, né? B com A, B, B com E, B com O, B, 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 e a gente fazia aquele bu, e a turma toda fazia bu, e a professora batia palma. E a gente se alfabetizava pelo método fonético na cartilha Caminho Suave, na cartilha Sodré. E a gente ia para a caligrafia fazer depois a escrita. Né? Então você aprendia a ler de um jeito e a escrever do outro jeito. Hoje, os nossos filhos, nossos netos, nossos irmãos mais novos, aprendem na tela do smartphone. Tá? Eles selecionam. Qualquer criança de 3 anos sabe escolher a Patrulha Canina. E sabe escolher o vídeo, sabe botar para rodar e escolhe no YouTube. Qualquer criança de 5 anos já joga uma série de joguinhos com lógica matemática avançada. Né? Então, mudou. A construção da sociedade mudou. Então, chegando para as universidades e para as escolas, um aluno cuja ferramenta é essa aqui, ó. A ferramenta é essa aqui, tá? A ferramenta é essa. E o aprendizado da leitura acontece aqui antes da escola.
Maravilha. O que que a Bárbara está entrando aqui com uma questão, Geneve? O professor Douglas fez uma fala. Qual que é a fala dele?
Ah, perdão. O professor Douglas Augustinho, da nossa área aqui, dos cursos de engenharia, ele comentou que agora os cursos de engenharia já estão cadastrados no CREA aqui do Paraná, e com isso todos os alunos dos cursos formados e se formando já podem solicitar o seu registro junto ao CREAS regionais. Fala um pouquinho para a gente, Benhor, sobre isso.
Pois é. Eu lembro de uma preocupação do nosso mantenedor, professor Wilson Pickler, há muitos anos, quando nós falamos num grande desafio que nós teríamos, que seria montar os cursos de engenharia. Ele disse, vocês estão tudo louco, o que é que vocês estão pensando? Vocês vão montar engenharia à distância, mas não façam uma coisa dessa. Ele ficou apavorado. Falei, Wilson, é um grande desafio, mas confie na tua equipe que a gente vai dar um jeito de fazer esse negócio. Aí começamos a fazer engenharia de produção, que era uma das engenharias mais fáceis de organizar o currículo, e ele aí gostou da ideia, se jogou de cabeça. Inclusive, a ideia do MyLab aí, individual, foi bancada por ele desde o começo. Ele disse sempre, não, eu quero que o aluno tenha, ou meu aluno tem que ter um laboratório portátil para fazer os experimentos em casa. Maravilha,
vamos em
frente. Cara, cada fatura... Você não tem ideia, é tudo na casa dos 7 dígitos lá, os pagamentos. Né? A engenharia do pagamento dos laboratórios portáteis para a China, a importação, todas essas competências aí, nossa equipe do Compras, que é muito profissional, é o pessoal nota 10. E juntamente com a logística. Puta, cara, logística... Nossa, nós recebemos visitas de instituições do Brasil inteiro aqui, Vianney, para conhecer a nossa logística. Nós tentamos de tudo. Pool de empresas, correios, montamos um CDD dos correios dentro da Uninter, 1.000 metros quadrados para eles organizar a distribuição dos livros, né? Nós mandamos o livro físico também, que ainda é uma grande tecnologia, né? O livro físico para... Uma grande parte das disciplinas ainda vai para os nossos alunos. Hoje nós já temos um leitor, o Liberi, fazendo propaganda também, que o aluno, nós tivemos que desenvolver um leitor porque os nossos materiais antes eram aquele PDF melhorado. Hoje não, hoje eles estão na tecnologia EPUB com responsividade e tal, aumenta a letra.
O aluno consegue marcar o texto, anotar.
Faz um monte de recursos lá, né? E desenvolvemos esse aplicativo também.
É ao mesmo tempo um livro e um caderno.
Exatamente. E ele aí tem, como tem o Kindle, né, com aqueles recursos de mudar a letra, fundo escuro, fundo claro e tal, também está no nosso aplicativo. Só que nós tivemos que passar os nossos livros, que são da InterSaberes, da nossa editora, todo para a tecnologia EPUB. Isso é mão de obra, cara, isso é horas de máquina. Tivemos que montar uma equipe. O Wilson até aportou um recurso lá para a nossa InterSaberes, para a editora. Aí esse pessoal fica passando os nossos livros para a EPUB, para depois, a cada módulo, o nosso aluno ele já recebe os livros no Liberi e faz o seu acompanhamento, a sua leitura. Nós temos sempre a bibliografia básica, um livro, no mínimo, por disciplina, que o aluno, em cursos, por exemplo, como de licenciatura, o aluno gosta do livro, né? Você sabe que na educação todo mundo quer ter o papel do livro na mão. Isso. Então, a gente ainda manda para quase todas as disciplinas. Na área de engenharia, não, tem sentido. O pessoal não gosta, o pessoal trabalha aqui. O pessoal da engenharia, o aluno gosta daqui. Então, o livro é digital. Então, tem essas nuances. Então, nós evoluímos muito com os cursos de engenharia e sempre tivemos aqui uma participação efetiva do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que participou, o CREA participou efetivamente conosco aqui no Paraná. E agora, com os reconhecimentos dos nossos cursos com nota máxima, todos os cursos foram reconhecidos com nota máxima, Vianney, e o CREA nos deu agora na reunião de... Hoje é sexta, acho que foi na reunião, foi na segunda-feira, se não me engano, ou terça, na assembleia deles, eles aprovaram com louvor os nossos cursos e para que nossos egressos possam fazer os seus registros e ter a sua carteirinha. E assim nos ajudaram de uma forma fantástica. Vou dar mais um spoiler aqui, de que nós tínhamos o curso de engenharia com foco em eletrônica, E os alunos gostam da eletrônica, você sabe que a eletrônica é um negócio que entra no sangue também das pessoas, mas faltava a parte de elétrica, eletrotécnica, que também no
Sim.
Brasil, né, no Brasil é um dos grandes campos de trabalho. E aí o próprio CREA e as nossas equipes aqui desenvolveram mais um módulo específico com a parte de elétrica, para que os alunos, além dos 5 anos da eletrônica, tivessem também a
A
opção de
medição.
fazer a qualificação para eletrotécnica e recebe agora, na sua carteira do CREA, também a
Habilitação.
habilitação para projetos eletrotécnicos.
Ah,
Então,
isso é fantástico,
deu um up na
fantástico.
carreira do pessoal, foi uma vibração
É.
fantástica, e
Não, e
agora
eles
foi
passam a poder trabalhar também agora com as novas energias, né?
novas energias renováveis,
Fotovoltaica,
todas.
energia solar, fotovoltaica.
Eólica.
O mercado da energia é uma revolução. Eu não sou engenheiro, eu sou psicólogo, né? Mas eu tenho colegas da engenharia aqui da Universidade Federal de Santa Catarina que mostram constantemente de que a matriz energética do planeta está orientada para o sol, né? A gente está saindo da Revolução Industrial, onde a matriz energética eram os fósseis,
Petróleo, fósseis,
né?
gás.
Carvão e petróleo, né? Primeiro carvão e depois petróleo. Depois tivemos a era das grandes hidrelétricas, né? Qual que é a maior do mundo? É Itu, é Três Gargantas na China. Qual que mais gera energia no mundo? Paraná ganha, porque Itaipu é a que mais gera,
Itaipu é mais é.
né? Itaipu é a maior geradora de energia elétrica do mundo. Depois nós tivemos o ciclo da energia nuclear, que são as grandes usinas nucleares. A Europa é praticamente movida a energia nuclear, né? E aí depois das
Japão, né? Japão é
Japão
fortíssimo.
exatamente. Aí agora o mundo se orienta para a energia do sol, né? Que, na verdade, todos nós somos filhos do sol. Nós
Sim.
orbitamos o Sol, né? E é a energia do Sol que nos sustenta no espaço e que nos alimenta com a fotossíntese, que alimenta a vida. Então, não tem energia mais pura do que a energia do próprio Sol, né? Que nós somos filhos do Sol. Então, essa questão agora de você permitir que os seus engenheiros avancem para esse novo cenário, isso é fantástico, mostra a sintonia de vocês da Unitem com o futuro dos alunos de vocês. Eu estou encantado, nosso tempo está quase acabando aqui. Eu queria dizer para você que eu não tinha o cenário atual da Uninter. Eu tinha um cenário da Uninter pré-Covid. E o que eu chamo de pré-Covid não é de 2 meses atrás, não. Talvez seja de 2 anos atrás, né? Eu tinha um cenário de vocês, onde eu não conhecia o foco de você levar para a casa do aluno um laboratório que ele pode levar para o ambiente de trabalho, no caso do professor, para uma escola, no caso de um engenheiro para o campo de trabalho, que ele possa usar o laboratório da época de aprendizado como ferramenta de trabalho. Então, ele vai ter uma ferramenta de trabalho hiper específica que ele dominou, que ele aprendeu com aquela ferramenta. E no caso de professor, ele vai poder compartilhar com os alunos os benefícios daquela ferramenta. Então, isso eu fiquei encantado, encantado. Fiquei encantado com a migração digital que vocês fizeram no ensino presencial no Paraná, de conectar o aluno na mesma janela de aulas que ele tinha na semana, conectar com os professores, fazer o encontro das agendas e manter o compromisso de mudar a vida dele pela educação. E fiquei encantado de como é que vocês, na paralisação dos polos, como é que vocês criaram o sistema de provas online com o registro de autenticidade, com a gravação, né? Isso foi fantástico, eu acho isso incrível. Isso é uma forma de você respeitar o aluno, de você não interromper o projeto de transformação da vida dele. Porque quando um aluno compra uma carreira conosco na universidade, ele está querendo comprar, na verdade, um passaporte para a vida dele, né? É um upgrade que ele sonha, né? Então, se você mantém esse pacto, esse compromisso dele mudar a vida dele, eu acho que vocês fizeram de maneira brilhante, deu um show. Eu adorei muito ter tido essa oportunidade de passar essa 1 hora com vocês, aprendendo a nova Uninter, quer dizer, orientada para o amanhã. Isso aqui é fantástico. Pô, incrível.
Tem muita coisa, Vianney, para você ainda ver conosco aqui, mas vai ter que passar aqui uns 2, 3 dias com a gente. A gente vai fazer uma. Vamos fazer uma. Já pensei aqui. Você já está convidado, você vai ser contratado para fazer uma avaliação prévia. Nós vamos passar pelo recredenciamento do centro universitário. Né? Já estamos com o processo em andamento e nós temos o hábito aqui de fazer sempre uma prévia, uma avaliação prévia com profissionais.
Um checklist então, ali.
Faz um checklist, verifica tudo. Pega um instrumento atual e vai checar, vai verificar, etc. Né? Vamos fazer essa simulação. Eu vou te chamar aqui, vou te contratar como profissional para você vir aqui e ficar conosco aqui 3 dias simulando uma avaliação do centro universitário, uma avaliação institucional. Só assim a gente vai poder conversar bastante, tomar os vinhos.
Tá certo. Mas eu vou com alegria.
Vai ser muito bom ter você aqui. Sempre obrigado aí pela dedicação dessa hora conosco. Contribuiu muito e. Forte abraço para você aí, para tua família.
Eu que agradeço. Estou aqui em Florianópolis, trabalhando de casa, aqui é o meu estúdio em casa. Queria deixar para você um abraço de professor. Alegria de professor é quando o aluno aprende. Alegria de professor é quando o aluno transforma a própria vida e contribui para transformar a sociedade. Então, agradeço ao reitor, agradeço ao Pickler, agradeço ao Wilson e ao Edmundo, agradeço à Bárbara, agradeço a toda a equipe técnica e principalmente você, que teve a paciência de me aguentar durante a
semana. Um abraço. Um abração, Vianney. Fica com Deus aí. Tudo de bom. Tchau, tchau.
Conversa com o Reitor.